João 20, versículos 24 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, palavra da verdade. Que o Teu Espírito agora nos conduza nesta meditação, dando clareza no falar a mim, clareza no ouvir para cada um dos meus irmãos. Senhor, que essa palavra possa ser guardada em nossos corações e que a vida de Cristo nessa palavra possa nos preencher por completo nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Você já foi atingido por dúvidas, por incertezas na sua jornada de fé? Creio que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, duvidamos. Perguntamos: será? Será que é isso mesmo? E essa dúvida, ela pode ter várias origens. Pode ser uma dúvida fruto de uma simples ignorância, do simples desconhecimento. O fato de você desconhecer algo pode gerar dúvidas no seu coração. E aí basta que nós, talvez, esclareçamos esse ponto, mostremos as evidências, mostremos o texto bíblico, para que essa dúvida, então, se dissipe. Mas a dúvida pode se alicerçar, se fundamentar, numa escolha moral. Essa é a postura dos céticos da nossa época, os céticos filosóficos. Eles querem manter o seu estado de dúvida constante sobre a verdade, principalmente para poderem se libertar do que eles chamam as amarras do sistema moral. Alguns deles são muito honestos e dizem: sim, nós queremos manter o ceticismo, o relativismo, para a gente não ter que dar conta da nossa imoralidade para um Deus da verdade de vocês aí, cristãos. Alguns são sinceros, outros não. Os relativistas de hoje são esse grupo de céticos. Mas a dúvida pode ser produzida por pequenas escolhas morais que vão se acumulando e vão gerando em nossos corações incredulidade. É o caso de pequenos pecados, coisas aparentemente insignificantes, coisas para as quais você não dá tanta importância naquele momento, mas que vão se acumulando. Né? E um abismo vai chamando outro abismo. A profundidade do buraco do pecado vai aumentando, e daqui a pouco você está duvidando, abandonando a fé, seu coração tomado de incredulidade. Por vezes, a dúvida vem por conta do processo natural de maturidade. Isso é próprio, por exemplo, dos nossos adolescentes. Eles começam a questionar, a se questionar. Momentos de transição, momentos de definição a respeito da sua própria identidade, é natural que surjam algumas dúvidas. E é preciso que os pais estejam presentes para conduzi-los, para esclarecer esse momento. E, por fim, meus irmãos, a dúvida pode ser gerada por alguma crise existencial profunda. Por exemplo, a perda de alguém que você ama, uma enfermidade súbita, uma mudança súbita na sua vida que faz com que o seu coração entristecido, decepcionado, acabe por acolher a dúvida, a interrogação. Bom, assim como a dúvida, então, pode ter muitas causas, para cada uma dessas causas existe um modo de você tratar, existe um modo de você sanar esse problema. E veja, nós estamos diante de um texto em que isso é muito claro para nós, né? Tomé é o grande personagem bíblico da dúvida, não é verdade? Mas veja, João não tem a intenção, nessa narrativa, de prover uma resposta universal para a dúvida, para o momento de dúvida. Mas ele quer nos apresentar um caso específico, com uma causa específica e, obviamente, com um remédio muito específico. É esse o caso de Tomé diante da ressurreição de Jesus. Então, crianças, você pode dividir a sua folhinha, se você estiver aí com ela, né, bote ela deitada. Vamos dividi-la em três partes e nós vamos, para cada parte, fazer aí um desenho que nos lembre as três partes desse texto aqui. Começando os versos 24 e 25, nós falaremos sobre Tomé, o incrédulo, dos versos 26 a 28, o adorador, e dos versos 29 a 31, a testemunha, Tomé como testemunha. Bom, quem era Tomé? Quem era este homem? E é um tipo de personagem bíblico que divide as nossas opiniões. Eu já ouvi algumas apreciações de Tomé que o acusam de uma dúvida diabólica, que duvidar é um pecado terrível, essa incredulidade. Outros já têm uma visão mais, digamos, condescendente. Não, pelo menos ele foi sincero, né? Pelo menos ele expôs o que estava sentindo. Então, quem é este homem e como é que ele aparece aqui diante de nós? Bom, nós não temos muitas evidências a respeito da vida de Tomé. João é o único evangelista que, digamos, dá vida a este personagem aqui, Tomé. É o único que dá fala a Tomé. Ele faz isso em duas ocasiões. Se você quiser ler comigo, fique à vontade, estamos no mesmo evangelho. A primeira está lá no capítulo 11, verso 6. João 11, 6, Tomé está falando aqui. E o que está acontecendo nesse contexto? Lázaro morreu, e Jesus é bastante claro a respeito disso, no versículo anterior, nos versículos anteriores. Olha, Lázaro morreu, eu vou lá para Betânia. E como é que Tomé fala nessa situação no verso... verso 16, né? Não é 6, não, 11, 16, desculpe. O que Tomé diz aí? Vamos também para morrermos com ele. É isso que está na sua Bíblia? Vamos também para morrermos com ele. Ontem a gente estava em casa, no culto doméstico, falando um pouquinho a respeito de Tomé. Eu acho que nós descobrimos aqui um outro Pedro, né? Um outro sanguíneo aqui na história bíblica, né? Porque Pedro é conhecido como aquele homem que fala tudo, vai, faz e acontece, né? Tá sempre... E Tomé é um meio Pedro nessa história. Se você perceber bem essa fala e as próximas, você vai ver que é a cara de Pedro, gente. Pedro tinha um companheiro de viagem aí, né? Sanguíneo, Tomé. Então, veja, nesse momento aqui, em 11:16, Tomé não mostra dúvida, muito pelo contrário. Tomé se mostra resoluto, devoto, corajoso, mesmo que fosse uma coragem cheia de incompreensão. Gente, assim como de todos os outros discípulos, né? Diga-se de passagem. Eles não compreendiam exatamente o que estava em jogo ali no ministério e no anúncio de Jesus. E, curiosamente, Tomé aqui é o porta-voz de algo muito precioso para nós cristãos, que é o chamado para o discipulado. Qual é o chamado para o discipulado? Vamos lá morrer com ele, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é um símbolo de morte. Morra para você, morra para este mundo. E siga Jesus Cristo. Então, Tomé falou o que não sabia, falou o que não compreendia, mas lá estava ele marcando território. Corajoso, ousado, devoto. A segunda aparição de Tomé está no capítulo 14, verso 5. Uma passagem também bastante conhecida. Jesus está ali no seu último discurso, antes da sua paixão, é o versículo que antecede um outro versículo do qual todos nós lembramos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Tomé está ali expressando, sim, um pouco entendimento, uma certa ignorância a respeito do que está ocorrendo. Tomé diz o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como então saberemos o caminho? Gente, só que Jesus havia falado no versículo anterior: vocês conhecem o caminho para onde vou. Então, Tomé ali, né, apressadamente, meio Pedro, né, acaba revelando toda a sua ignorância a respeito do significado das palavras de Jesus e do propósito estabelecido na missão de Jesus. Vocês sabem o caminho? Não, a gente sabe não, Jesus. Me mostra aí como é que é esse negócio. Aí Jesus pacientemente fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quem vê o Pai vem a mim, Tomé. Então, Tomé aqui já, novamente, como todos os discípulos, revela aqui uma incompreensão a respeito da missão de Jesus. Tomé não está muito certo do que aquilo tudo está significando. Bom, e finalmente o texto que nós lemos aqui, capítulo 20, Tomé então reaparece. O que está acontecendo aqui? Vamos ver o contexto do nosso texto. Bom, Jesus havia morrido numa cruz romana, pendurado no madeiro, símbolo de maldição para os judeus. E pela leitura dos evangelhos, nós sabemos que nenhum dos discípulos esperava por isso, mesmo tendo sido constantemente avisados de que esta era a missão do Cristo. É necessário que eu seja entregue nas mãos dos judeus, de homens maus que vão me torturar, vão me crucificar. E parece que também isso não era entendido. Por quê? Porque na mente deles, como judeus da sua época, o Messias é alguém que triunfa. O Messias é alguém que vence os poderes deste mundo. Então, meus irmãos, nenhum dos onze, porque Judas já tinha ido embora, né? Nenhum dos onze tinha qualquer razão para esperar uma ressurreição. Quer dizer, havia a promessa da ressurreição da boca do próprio Jesus, mas nenhum deles, de fato, esperava que isso fosse acontecer. Por quê? Porque sabemos disso. Porque nenhum dos discípulos, depois do sepultamento, foi para casa e disse: cara, estou doido para chegar o domingo, gente. Nossa, vamos já preparar a mesa aqui, a ceia, a comida, a bebida, que domingo vai chegar, galera. Mal posso esperar para esse sábado passar, porque Jesus vai... Você vê algum discípulo falando isso? Nenhum. Onde é que eles estão, gente? Se a gente ler a porção anterior, primeiro dia da semana, né? O que que eles estão fazendo? Eles estão em casa, trancados, com medo dos judeus. Ninguém está celebrando a expectativa do domingo. Todos eles estão com medo, isolados. E o que que acontece? Subitamente Jesus aparece entre eles. Isso a gente lê a partir do verso 19 do capítulo 20. Jesus entra ali naquele lugar, se põe no meio deles, ultrapassa as barreiras físicas, né, da porta trancada, mostrando ali, né, sua natureza ressurreta, seu corpo, que seria assunto aos céus, um novo corpo, corpo de glória. Ele está vivo, está na frente deles, e percebam aqui, verso 20, tendo dito isso, ou seja, saudado os discípulos com paz, Jesus mostra as mãos e mostra o lado. Por que que Jesus fez isso? Os discípulos, tanto quanto Tomé, precisavam ter a certeza de que aquele que estava na frente deles, vivo, era o mesmo que havia sido colocado no sepulcro. Não era um truque, não era um sósia, não era um gêmeo, não era um disfarce, era o mesmo Jesus, o mesmo corpo, o mesmo que fora crucificado e sepultado. Por isso Jesus se mostra por completo com as suas feridas. Nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Então, é a partir desse contexto que nós temos, então, as três partes do nosso texto. Versos 24 e 25, nós vamos ouvir o clamor de um cético desapontado. Nos versos 26 a 28, a adoração de um cético maravilhado. e nos versos 29 a 31, a missão de um cético convertido. Então, crianças, na primeira parte, né, você pode colocar isso, né, o cético desapontado, ou só desapontado, você vai colocar as duas mãos feridas de Jesus com um dedo próximo a elas, né, mostrando aí essa dúvida de Tomé e a expressão dele dizendo, ó, se eu não tocar, eu não crerei. E é isso que você vai escrever, se eu não tocar, não acreditarei. Duas mãozinhas com, né, o símbolo da ferida de Jesus e um dedinho, uma mãozinha com um dedinho querendo tocar as feridas e escreva, se eu não tocar, não crerei. Bom, o nosso texto no capítulo anterior, perdão, já no capítulo, no verso 24, diz que Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu na semana anterior. Nós podemos especular as razões para isso. Veja, se os discípulos estavam com medo e Tomé não estava entre eles, talvez aquela coragem demonstrada lá no capítulo 11, sobre a qual lemos, ainda corresse nas veias de Tomé. Talvez Tomé não se sentisse acovardado a ponto de fechar as portas e se trancar. É uma possibilidade. Ou talvez a sua tristeza, a sua inquietação de alma, a sua angústia, ele decide se isolar de todos os outros. É aquele camarada, então, me deixa sozinho, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, me deixa quieto. Talvez tenha sido isso. Ou coragem para continuar nas ruas de Jerusalém, né? Ou uma tristeza a tal ponto dele não querer nem ver aqueles que caminharam junto dele durante 3 anos. Agora, é importante, né, já delineando algumas coisas a respeito de Tomé, né, é importante nós percebermos que todos os evangelhos anteriores a João registram dúvidas de todos os discípulos. Não crer ou duvidar não é um privilégio de Tomé. Ouça Mateus 28, 17. Quando o viram, o Cristo ressurreto, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns, plural. Marcos registra algo semelhante. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Está lá em Marcos 16, 11. E Lucas? Lucas também. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Jesus vivo? Vocês beberam, vocês estão tão grogue desde manhã cedo, né? Então, veja, pelos plurais aqui, pelos registros, o que, que nós temos? A dúvida não atingiu apenas Tomé, atingiu todos os outros. Como eu disse, ninguém estava na expectativa no sábado, doido para chegar o domingo e ver o Senhor. Estavam com medo, não creram nos relatos que lhe chegavam, principalmente por meio das primeiras testemunhas, as mulheres. Então, veja, que tipo de dúvida é essa de Tomé? E por que João faz questão de relatar isso aqui? A dúvida de Tomé não é a dúvida do materialista, não é a dúvida daquele cético que não crê em milagres, que acha que tudo que há no mundo é matéria, então não existe intervenção divina. Não. Tomé era um judeu devoto, era alguém típico ali do primeiro século, conhecia o Deus de Israel, conhecia a história de Deus com o seu povo, os milagres, as maravilhas, feitos por intermédio de Moisés, de Elias, de Eliseu. Tomé conhecia aquilo tudo. O contexto aqui nos mostra que a dúvida de Tomé, irmãos, é daquele tipo que nós falamos no início, a dúvida de alguém que passa por um enorme desapontamento, um desapontamento espiritual. Alguém que viu o seu Senhor morrer. E na cabeça dele, gente, isso não era próprio para o Messias, morrer numa cruz romana, nu, uma cruz de maldição, de vergonha. Isso embaralhou a cabeça de todos eles, todos eles. Tomé se via, então, desapontado, desiludido, e ele não quer passar por isso novamente. Ele não deseja ser enganado, ou não deseja alimentar falsas esperanças. Ele não queria uma ilusão, ele queria algo verdadeiro, concreto. Sua dúvida, a dúvida de Tomé, portanto, era daquele tipo que desejava distinguir, separar a fé verdadeira do que a gente chama de uma mera credulidade. E qual é a diferença, irmãos? A fé, segundo a Bíblia, é essa confiança plena nas promessas de Deus, na verdade de Deus, uma certeza. A credulidade, ela é ingênua, ela é simplista. É aquele tipo, você vai e acredita em qualquer coisa, que parece verdadeiro, mas não é. É quando essas pessoas vão atrás de qualquer promessa vazia, querendo acreditar que tudo vai dar certo. A credulidade, por exemplo, diz, não, vai tudo dar certo, dias melhores vão vir. A fé diz, mesmo que dias ruins venham, eu continuo firme em Deus. Percebe a diferença? O crédulo é aquele, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, amanhã será melhor. O que tem fé diz, mesmo se amanhã for ruim, eu vou permanecer firme. Mesmo que eu não tenha certeza, eu permaneço firme. Essa é fé verdadeira. É isso que Tomé queria. Tomé não queria ser levado pela mera credulidade. Por isso que ele pede algo definitivo. Por isso que ele pede algo que comprove a ligação entre aquele ser que os discípulos viram na semana anterior e aquele Jesus que Tomé sabia que havia sido colocado num túmulo. Por isso que ele pede o sinal das mãos e do lado. E aqui temos uma particularidade, né? Não é comum que o crucificado tenha o seu lado perfurado. As mãos, sim, são crucificados, mas o lado, não. Não era comum esse tipo de ferimento. Então, Jesus, ele tinha feridas singulares. Era possível distinguir Jesus de um outro crucificado por esta ferida aqui do lado. E o Tomé queria se assegurar, sem qualquer possibilidade de alucinação ou trapaça, de que aquele pretenso Jesus que os discípulos disseram que viram era o mesmo que havia morrido na cruz. Ele quer ver essa continuidade aqui. E, novamente, chama atenção para isso. Como era difícil para ele e para todos os outros admitir isso, porque o Messias não poderia morrer daquele jeito. Não. Esperar que aquele que se diz o Messias de Deus, o Cristo de Deus, morresse numa cruz associada à humilhação, vergonha. Tomé achava muito difícil que Jesus pudesse passar por tal coisa. Por isso ele insiste na prova concreta. Ele não queria ser apenas crédulo, mas sim saber que aquele homem que apareceu na semana anterior era, de fato, o Jesus que havia morrido. Irmão, talvez você tenha vindo hoje aqui cheio de dúvidas, cheio de perguntas. E eu quero dizer que você está em boa companhia. Você está na companhia daqueles que andaram com Jesus durante 3 anos e, mesmo depois de ressurreto, eles duvidaram. Tiveram seus momentos de dúvida, de dor, de angústia e de medo. Mas, como vamos ver em seguida, é Jesus, o Cristo ressurreto, que nos socorre nesse momento. E só alguém que está vivo verdadeiramente pode nos socorrer e se importar conosco nesses momentos de dúvida, de dor, de ansiedade, de medo. E ele enviou o seu Espírito para isso. Hoje o Espírito Santo quer encorajar você a perseverar na fé, ainda que seu coração não compreenda tudo, ainda que algumas coisas não façam sentido à luz da razão, da lógica ou das suas expectativas. Jesus Cristo, pelo seu Espírito, quer hoje ministrar ao seu coração e te dar paz. Paz seja com você. Paz seja conosco. Talvez você seja um cético descrente. Talvez você não creia nesse relato. E deixe-me dizer sobre isso algo importante. Todos aqueles que alguma vez tentaram empreender uma investigação séria sobre a ressurreição de Jesus, acabaram rendendo a sua vida a Jesus. Por quê, irmãos? O cristão não é aquele que crê na ressurreição de Jesus, porque Jesus renasceu no meu coração, porque Jesus vive dentro de mim. Não. Se nós cristãos defendemos que a ressurreição do Senhor é um fato histórico, ele se submete às mais difíceis perguntas que você faça a respeito de qualquer fato histórico. E veja, já vou adiantar aqui algo. Você não crê na ressurreição sem nenhuma evidência da ressurreição. As evidências estão aqui. É um fato e ele é comprovado por testemunhas e ele chega até nós. E você pode submeter o fato da ressurreição ao tribunal da história. Sabe o que vai acontecer? O tribunal da história vai dizer: isso aconteceu. Então, a pergunta é, se isso de fato aconteceu, como isso repercute na sua vida? Se esse Jesus de fato está vivo e um dia vai voltar, como você está vivendo? No que você está crendo verdadeiramente? Por fim, Deus não deseja credulidade, mas fé. Deus não quer que você seja ingênuo, simplista. Como eu disse, Jesus ressuscitou no meu coração. Ok, amém por isso. Mas ele ressuscitou de verdade, lá em Jerusalém, debaixo do nariz daquela turma toda. As mulheres viram, os discípulos viram, ele está lá, ele está vivo de fato. E é isso, quando a gente faz perguntas sobre a ressurreição, acaba robustecendo a nossa fé. Quando a gente vê as evidências dos relatos bíblicos, se fossem colocados novamente no tribunal da história, isso enche o nosso coração de certeza. Segunda parte do nosso texto é o cético maravilhado. E, crianças, desenhem duas mãos unidas como em oração, que são as mãos de Tomé agora, e você vai escrever a declaração dele aqui: Senhor meu e Deus meu. Como se estivesse adorando a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Uma semana depois, Tomé então se junta aos discípulos, eles estão trancados novamente, novamente Jesus aparece no meio deles, os saúda com as mesmas palavras da semana anterior, mas o que se segue é algo absolutamente extraordinário, porque Jesus se dirige especificamente a Tomé. Veja, mesmo não tendo se encontrado na semana anterior, Jesus tinha pleno conhecimento do que estava se passando no coração e na mente de Tomé. É ele quem toma a iniciativa, é Jesus quem diz a Tomé, talvez acuado num canto, com o olho esbugalhado: Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloca no meu lado. Veja, da mesma forma como Jesus havia feito na semana anterior com os outros discípulos. Não há tanta novidade aqui entre as duas semanas, mas ele vai diretamente para um deles, diretamente para Tomé. E antes de refletirmos sobre o peso dessa confissão aqui, deixe-me falar algo importante para nós, irmãos. É consolador, nos traz grande encorajamento e alento saber que Jesus Cristo vem ao nosso encontro no momento da nossa maior necessidade. Você veja que Jesus aqui, ele não repreende Tomé na frente dos outros, ele vai com amor, com cuidado, como se dissesse: Tomé, eu sei o que você está passando. Tomé, eu sei qual é a necessidade do seu coração, da sua mente, e eu estou aqui para isso. Você vê que ele se volta, ele retorna uma semana depois para tratar de Tomé. Irmãos, Cristo se importa com cada um de nós. Cada um de nós. Nós estamos aqui reunidos, mas ele está vendo você também. O Espírito sonda o seu coração. E Cristo jamais te abandonará em nenhum momento dessa sua jornada cristã. Como nós sabemos disso? Ele está presente, ele está vivo. Se você não tivesse essa certeza, não poderíamos proclamar isso. Não estamos adorando uma ideia. Não é isso. Ele, de fato, está aqui, presente entre nós. Ele ouve as suas orações. Ele sabe quando você chora, ainda que não derrame nenhuma lágrima, Ele sabe quando você está ansioso, quando você está angustiado, e assim como Ele veio socorrer Tomé, Ele vem ao socorro de todo aquele que pede, de todo aquele que suplica pela sua ajuda. E Ele faz isso com o seu discípulo Tomé. E é aqui que Tomé traz essa confissão impressionante para nós. E precisamos nos deter um pouquinho sobre ela. Senhor meu e Deus meu. De certa forma, esta confissão forma uma moldura aqui em João. Porque João começa o seu evangelho dizendo que o Verbo era Deus. Palavra, Logos, Cristo, era Deus. Estava com Deus no princípio, se fez carne, mas é Deus, Deus completo, Deus pleno. Jesus é divino, 100% divino. Agora, veja isso à luz do contexto aqui em que nós estamos. Tomé, como eu disse, era um judeu, monoteísta, do primeiro século. Usar a palavra Deus em vão era blasfêmia, era blasfemar. No entanto, ele se dirige ao Jesus ressuscitado como Senhor e como Deus. E por que que ele usa essas palavras? Primeiro, ele viu as feridas. Nós não sabemos se ele as tocou, o texto não diz isso. Jesus mostra, mas não diz que Tomé toca. Não tem nada aqui. Mas ele viu. Então, agora ele sabia, agora ele tinha a certeza de que aquele homem que estava na frente dele não era um sósia, não era uma trapaça, não era alguém disfarçado, não era uma alucinação, era o mesmo Jesus que fora sepultado. Então, por que Tomé não disse simplesmente assim: uau, você está vivo? Um abraço aqui. Você está vivo? Não. Não foi isso que ele disse. Nós temos que entender, irmãos, o quadro maior aqui para essa confissão. Uma semana inteira, Tomé teve para repassar o filme de 3 anos ao lado de Jesus. Imagina o que ele viu, imagina o que ele ouviu. Hã? Tomé ouviu as reivindicações de Jesus registradas por João: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tomé ouviu Jesus dizer: olha, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Tomé foi testemunha de outros fatos que não estão narrados em João, mas nos outros evangelhos, quando Jesus perdoa os pecados daquele paralítico: os teus pecados estão perdoados, e há um escândalo ali na casa. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Tomé estava lá, Tomé viu. Mais um pouco, Tomé, como judeu, conhecia as promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Você imagina uma semana a cabeça daquele homem, as engrenagens da cabeça de Tomé, tentando encaixar essas peças todas, tentando com que isso fizesse algum sentido. No Antigo Testamento, os profetas, o que ele viu, o que ele ouviu, e agora, o que ele estava vendo diante de si. Imagina a cabeça desse homem, tentando chegar a uma conclusão. O fato de Jesus estar vivo na frente de Tomé e dos outros era mais do que um milagre espetacular. Era a visitação de Deus na história, algo aguardado apenas para o fim dos tempos, uma expectativa escatológica, né, de final de tempo. Mas ali estava Deus se manifestando no meio da história. Era verdade. Deus se fez homem de verdade. Deus veio, entregou a sua vida, a vida do seu filho de verdade, e agora estava vivo como primogênito dentre os mortos. Que outra afirmação resumiria melhor tudo isso, se não esta aqui? Tomé passa de um cético a um adorador, e ele não tem outras palavras senão essas: Senhor, Deus, Tu és de fato este Jesus. E acima de tudo, não é só Senhor nosso e Deus nosso, uma espécie de fórmula litúrgica: Senhor meu, Deus meu. Tomé aqui coloca as coisas no nível pessoal. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu vieste para me salvar, Tu vieste para me socorrer. É uma afirmação profundamente pessoal.
de quem era Cristo, Senhor e Deus, mas também de quem era Tomé agora, um servo, um salvo, um adorador daquele que é o Deus entre nós, Jesus Cristo. Será que nesta manhã você pode declarar isso? Será que você pode sair de hoje desse culto e dizer a quem pede razão da sua esperança, é um Senhor meu, é o Deus meu, Jesus Cristo, Ele está vivo? Será que nós como igreja podemos dizer, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus? Adoramos alguém que vive e reina para todo sempre, alguém que verdadeiramente ressurgiu de um túmulo vazio, mas que hoje está nos céus, reinando, soberano. Se você não pode dizer isso, você ainda não é um salvo por Jesus Cristo. Talvez o Espírito queira despertar essa confissão dos seus lábios nesta manhã. Mas se você já declara isso, que Jesus é Senhor em Deus, eu pergunto, como a sua vida reflete o senhorio e a soberania de Jesus? O seu trabalho, seus estudos, seu lazer, na sua vida familiar, será que nós vivemos, de fato, à luz da ressurreição de um Cristo vivo, ativo, reinando, soberano, sobre cada área das nossas vidas? Ele é o Senhor do seu trabalho, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor do seu dinheiro, Ele é o Senhor do seu tempo, Ele é o Deus de toda a sua vida? Espero que sim. Por fim, irmãos, versos 29 a 31, a missão do cético convertido. Crianças, vocês vão desenhar uma mão apontando para a cruz e para o túmulo vazio. É a mão de Tomé, apontando, ó, como testemunha das Escrituras. E você vai escrever assim, creiam em Jesus. A partir do verso 29. Veja, a NVI coloca o verso 29 como uma pergunta. E ontem lá em casa eu estava perguntando a Adriana e a Mário Lucas, vem cá, como é que vocês entendem o tom desse verso 29? Essa pergunta de Jesus, né? Todos eles foram unânimes em dizer, bom, parece que Jesus está repreendendo Tomé, né? Como se tivesse assim, Tomé, só porque você viu, você creu? Pô, Tomé, os felizes mesmo, só aqueles que vão, não vão ver e vão crer, você é uma fé de segunda categoria, né? Série B da fé. Mas aí, curiosamente, né, eu fui me meter a pesquisar, será que é isso mesmo? Porque parece não fazer muito sentido à luz do contexto, né? Como é que agora Jesus dá uma dessa assim, de graça? Irmãos, curiosamente, a NVI é uma das únicas Bíblias que traz a interrogação. Eu consultei as versões em português, eu consultei versão em inglês, eu consultei versão em espanhol, até em francês, eu não sei nada de francês, eu só sei que não tinha ponto de interrogação. Pronto, então já... Jesus disse, Tomé, porque você viu, você creu. Ponto. Esse é o melhor entendimento aqui. Jesus está constatando o fato. Tomé, você viu as evidências e você creu. Mas, Tomé, haverá um tempo em que as pessoas não vão ter o privilégio que você teve. Eu vou subir aos céus. Eu vou enviar o Espírito, mas o Espírito não vai aparecer aqui com mãos feridas, lado ferido, ficar aparecendo assim de tempos em tempos, Jesus visitando corporalmente as igrejas. Oi, gente, tudo bom? Toca aqui, pessoal, vamos lá. Já pensou? Toca aqui, tudo. Não, toca aqui no sentido tomeniano da expressão, né? Tocar... É isso que Jesus está dizendo, Tomé, você viu e você creu, assim como seus amigos aqui viram e creram também. Mas haverá um tempo em que as pessoas não vão ver, e mesmo assim elas vão crer. Elas serão muito felizes por isso, Tomé. E sabe por que elas vão crer, Tomé? Porque elas vão ouvir a respeito de você. Esse fato, eu estou parafraseando a história, né, gente? Só para a gente entender. Esse fato aqui, nesse nosso encontro, será registrado para que as pessoas pudessem ter evidências do nosso encontro por meio de um relato. Ao lerem esse relato, o Espírito Santo vai despertar fé no coração delas e elas serão felizes, bem-aventuradas. É isso, Tomé, entendeu?
Ah, sim, entendi.
É É isso que está acontecendo aqui no verso 29. Não há nenhuma repreensão de Jesus aqui. Como se a fé de Tomé fosse uma fé de segunda categoria. Só porque ele viu. E o restante que não viu, ah, isso é fé. Olha, isso é uma fezona, né? Aquela boa, robusta. Não. Até porque, irmãos, nenhum de nós crê sem evidências. Nenhum de nós. Crer sem evidência é credulidade, é ingenuidade. É tolice até, é perigoso. Nós cremos na evidência das Escrituras. Nós cremos na evidência dos testemunhos aqui. E se essa história fosse inventada, né, como estava comentando ontem também, por que que alguém ia inventar uma história em que as mulheres eram as primeiras testemunhas, sendo que mulher não tinha testemunho de valor na época de Jesus? Testemunho da mulher não tinha valor na época de Jesus. Se eu fosse inventar uma história dessa, eu colocaria, sei lá, soldados romanos, fariseus, gente com autoridade para dizer, não, ressuscitou. Todo mundo diz que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Poxa, é sinal que é verdade, né? Que ninguém inventar uma história que depõe contra si, testemunho fraco. É verdade. Aquilo tudo era verdade. E nós cremos hoje pela evidência da Escritura. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração e diz, olha, esses fatos aqui são verdadeiros. Tomé é verdadeiro. Judas, João, Maria, Joana, uma Joana que também aparece aqui, Maria Madalena, isso aconteceu, isso é verdade. Era esse dia da semana, estava aqui, aconteceu desse jeito, tinha pedra, tinha cruz, tinha sangue, tinha ressurreição, tinha porta trancada. Nenhum de nós crê sem evidências, e as evidências estão aqui. É por isso que João, logo em seguida, parece que ele muda de assunto, mas não muda não, versos 30 e 31. Está aqui, olha a evidência aqui. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, e eles viram e creram. Não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos, olha a evidência, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vocês serão bem-aventurados. Bem-aventurados. E Tomé se une, então, a essa cadeia de testemunhas da verdade. Tomé é uma testemunha do Evangelho. O relato dele, essa declaração, Senhor meu, Deus meu, ele é mais um elo dessa extensa cadeia de testemunhas que apontam para as Escrituras. Aqui está a verdade, creia. Então, o que, é que nós vimos hoje, meus irmãos? Tomé começa como um cético, se torna um adorador e termina como uma testemunha. O seu relato, a sua vida, a sua declaração, testemunha de Cristo como Senhor e Salvador. O mesmo Jesus que socorreu Tomé na sua dúvida é o mesmo Jesus que o transforma nesse adorador e proclamador das boas novas, é o mesmo Jesus que hoje nos convoca como igreja a sermos também testemunhas. A Escritura é a verdade, esse fato é verdadeiro. Cristo é Senhor, Cristo é Deus de verdade. Nós somos chamados a anunciar isso a esse mundo de céticos, a esse mundo de gente que duvida. E eu pergunto mais uma vez, todos aqui já creram nisso, pela evidência do testemunho da Escritura? Se não, hoje é o dia que Deus talvez queira te visitar com a sua luz, com o seu Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, um dia nós também andávamos por este mundo descrentes, desconhecedores de quem de fato Tu és, Senhor e Deus. Mas um dia Tu vieste a nós de maneira sobrenatural, gloriosa. Teu Espírito nos visitou, Senhor, nos chamou de modo eficaz. Nós ouvimos a voz do nosso bom pastor.
As escamas dos nossos olhos caíram, nosso coração foi transformado em carne. E nós ouvimos a tua palavra. A fé verdadeira chegou aos nossos corações e aqui nós estamos por causa de muitos testemunhos, dentre os quais o de Tomé. É por causa disso que o Espírito pode nos levar a dizer: Senhor meu e Deus meu, meu Salvador, meu Mestre, meu bom pastor, minha vida, és tu, Senhor, és tu, Jesus. Mais uma vez eu te peço, como já te pedimos, que a tua vida seja implantada em nós. E toda a nuvem de dúvida, de descrença, incredulidade, seja com causa na dor, na ansiedade, no processo de amadurecimento, tudo isso se dissipe, para que vejamos claramente Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas, aquele que vive e reina para todo sempre. E porque tu vives, nós podemos crer. Porque tu vives, nós podemos cultuar e proclamar a verdade, sem qualquer medo ou embaraço. Senhor meu, Deus meu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.